Está começando mais um Holodeck. Meu nome é Fernando Henrique e hoje está só eu aqui para receber a nossa convidada deste episódio. Então eu já dou as boas-vindas para a Renata Araújo.
Olá, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui gravando com vocês e contando um pouquinho aqui das nossas pesquisas.
A gente que agradece a disponibilidade, né? A gente sabe que a vida né, do adulto é corrida, né? Então, tá difícil. A gente também aqui tá com dificuldades, o programa já atrasou, mas é assim mesmo. Então, deixa eu só fazer uma breve apresentação do seu perfil, né, aqui para os ouvintes. Então, a Renata, ela é professora na Faculdade de Computação e Informática da Universidade Mackenzie, né, em São Paulo. Ela é doutora em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ. Atualmente ocupa a Diretoria de Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Tem experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação na área de computação, com ênfase em sistemas de informação, atuando principalmente nos seguintes temas: governo e democracia digital, gestão de informação, gestão de processos de negócios e sistemas colaborativos. Ela também coordena o Grupo de Pesquisas e Inovação em Ciberdemocracia e também faz parte do LUDES, né, que é o Laboratório de Ludologia, Engenharia e Simulações da UFRJ, que, no caso, o Eduardo Manguelli participou também, acho que foi no episódio 3, né, também faz parte do LUDES. Então, já temos aí o nosso segundo membro do LUDES, né?
Eu imaginei que o LUDES não podia ficar fora dessa. O LUDES, né, tem muita coisa legal para conversar também sobre jogos, sobre o tema que interessa a vocês.
Convidei a Renata aqui para a gente falar principalmente sobre esse tema que a gente vai ser a primeira vez que a gente vai abordar, né, que seria jogos digitais, democracia, cyberdemocracia, participação social, né, por meios digitais, que eu achei um tema muito interessante quando eu me deparei com ele. Mas antes da gente cair nesse tema, eu pedi para a Renata falar um pouco sobre a formação dela, a trajetória dela e por que ela atualmente trabalha com essa temática. Pode falar isso pra gente, Renata?
Legal, posso sim, Fernando. Porque às vezes, né, o pessoal que não tá me vendo, né, eu já tenho quase 50 anos, né? Então, isso significa que às vezes é difícil mesmo a gente resumir uma trajetória, né, de tanto tempo.
Uhum.
Eu posso dizer que, bom, eu, como você comentou aí na minha introdução, aliás, obrigada por ter me apresentado, eu, enfim, fiz a computação, né, na UFRJ no final da década de 80, né, e depois eu engrenei logo depois da graduação, eu fui picada aí pelo bichinho da pesquisa, né, eu gosto muito do ambiente acadêmico. E aí engrenei logo no mestrado e seguida no doutorado também lá na UFRJ. E, claro, né, a gente, tanto no doutorado e depois, a gente também, né, participava, né, de alguns projetos junto com a empresa, mas a academia sempre foi um espaço onde eu sempre me realizei, onde eu sempre encontrei meu propósito. Né?
Uhum.
Terminando o doutorado, enfim, fiz concursos, né, para as universidades e eu fui atuar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, e trabalhei lá durante 16 anos, né, até o final do ano passado. E agora estou aqui, né, em São Paulo, fiz essa mudança, né, para a cidade de São Paulo, para contribuir um pouquinho aqui com a Universidade Mackenzie, né? Enfim, por que que eu cheguei nessa temática, né, dos jogos e essa questão do governo e da democracia digital? Porque desde a minha graduação, né, eu já me envolvia com projetos de pesquisa, projetos de iniciação científica, né, na área principalmente de sistemas colaborativos. Né? Então, como é que a gente podia usar a tecnologia para fazer as pessoas colaborarem melhor? Hoje em dia, isso é muito é quase trivial para a gente, né? A gente está aqui gravando essa distância, a gente usa o Google asterisco, né? Todas as funcionalidades que os aplicativos do Google trazem para a gente, o e-mail, o WhatsApp, mas naquela época não era bem assim, né?
A gente já internalizou, né?
Isso, a gente já internalizou. Então eu sempre tive essa preocupação com como usar ferramentas para ajudar as pessoas a colaborarem, né? E em particular, isso foi mais o meu mestrado e o meu doutorado, eu tinha também um lado assim, bem forte de pesquisa na área de engenharia de software, né? Desenvolvimento de software, processos de desenvolvimento de software. E uma das coisas que me intrigava naquela época era assim, puxa, como é que a gente torna o processo de desenvolver software mais colaborativo? De novo, isso já tá, não é mais grande novidade, né?
Sim.
Naquela época, início da década de 90, ainda era. E tinha um lance nos processos de software que era assim, houve uma época em que as pessoas tinham uma cobrança muito grande para que os processos de desenvolvimento passassem a ter qualidade, né? Que tivessem processos mais rigorosos de trabalho, né? Foi a época dos modelos de qualidade, né? E as coisas começaram a ficar muito burocráticas nesse processo, né? E uma das coisas que me intrigava é, puxa, como é que a gente transforma esse processo em algo mais colaborativo também, mais ameno, né? E o meu doutorado foi muito em cima disso, tá? E aí, quando eu me tornei pesquisadora independente, vamos dizer assim, né? Eu vim sempre trazendo essa questão, como é que dentro das organizações a gente podia tornar os processos mais colaborativos, né? E aí, com o boom da web, com o boom da internet, com todas as possibilidades que hoje a gente tem de interação, essas coisas ganharam muita escala e saíram do âmbito da organização, né? Foram para a sociedade como um todo, né? E em particular, como eu atuava, né, numa universidade pública, né? A gente via muito as questões relacionadas a como é difícil a gestão da coisa pública, como é difícil as pessoas também se envolverem com as questões, né, das instituições públicas, por que que existe esse distanciamento entre a administração pública e a sociedade em geral, né? E isso passa também por colaborar, né? E aí por isso que eu cheguei nessa... hoje, que a gente chama de governo digital, governança digital, democracia digital, e que eu gosto de chamar de ciberdemocracia, né? E de olhar como é que a tecnologia pode facilitar o acesso, participação, a colaboração numa escala aí, grande, né? Numa escala social, né? E daqui a pouco, se quiser, eu te conto como é que eu cheguei em jogos para isso, tá? Mas essa é a trajetória. Estou aqui porque a minha história, né, veio me levando a pensar nessas questões e eu fui acompanhando as mudanças tecnológicas e hoje a minha preocupação está nesse tema.
Não, então pode falar então da sua... Como é que você chegou nos jogos?
Então, como é que a gente chegou nos jogos, né? Então, dentro desse tema de... O que a gente está entendendo por ciberdemocracia, né? Na verdade, isso é uma construção de duas palavras. Democracia é uma palavra que a gente fala muito, né? Muitas vezes até sem ter um significado assim, exato sobre o que ela é. A gente fala muito de democracia no contexto político, né? A de você ter a possibilidade de participar das decisões políticas, né? Mas democracia, ela tem um sentido muito mais amplo, né? Democracia é é você ter a possibilidade, né, de acesso às coisas, né? É, de todos terem acesso não só a questões políticas, mas acesso à informação, acesso aos espaços, né? Tudo isso é democracia. Então, esse termo tem essa amplitude para a gente, tá? E o outro termo que compõe essa palavra é o que a gente chama da cibernética, né? É, quando a gente fala de cibernética, vem à cabeça, assim, rapidamente da gente, assim, um robô, né? Vem... A gente já pensa logo no Terminator, né? Aquele...
Sim.
Isso é cibernética. E tem uma certa razão de ser, porque um robô, ele é autônomo, né? Ele é capaz de agir de forma autônoma. Mas a cibernética, o conceito dela vem ali desde a década de 50. Na verdade, ela significa a ciência do autocontrole, né? E não necessariamente só por meio de tecnologia, né? As sociedades, elas também, elas se autocontrolam, embora talvez não conscientemente, né? Os grupos sociais, etc. Então, a gente traz a cibernética para esse conceito no sentido de governança, né? Então, como é que a gente pode permitir uma governança democrática em escala, né? Então, até que ponto a sociedade, ela tem consciência, né, do quanto ela pode ser autônoma e que as suas partes podem colaborar entre si para promover esse acesso generalizado. Então, nessa visão ambiciosa que a gente tenta fazer as nossas pesquisas. E aí, como é que a gente chegou nos jogos? Então, tem uma linha de pesquisa dentro do nosso grupo, né? A gente começou a olhar uma questão específica relacionada às relações entre a administração pública, as instituições públicas e a sociedade em geral, né? Então, como eu estava te falando, quando a gente pensa em ter que resolver qualquer coisa num órgão público, a gente já coloca todo um julgamento, né? Ah, vai ser chato, vou perder tempo, vai dar errado, vai funcionar mal, né? Então, a gente tem essa carga negativa em relação a como a coisa pública funciona. E tem toda uma área de pesquisa que está tentando fazer a administração pública ficar mais eficiente, que é essa área da governança digital, né? Tem duas palavras que são muito fortes nessa área, que é o design de serviços, então projetar serviços que sejam mais eficientes, mais efetivos. E a outra palavra é empatia com o cidadão, né? Quer dizer, prover serviços que vão efetivamente resolver a vida das pessoas. Isso são duas palavras de ordem mundialmente, né? E a gente entrou nessa ideia de ajudar isso também no contexto Brasil. E uma das coisas que a gente tem tentado fazer é como é que eu explico melhor para o cidadão comum como funciona a prestação de um serviço que é prestado aí, né? Então, quando eu vou lá tirar meu passaporte, por exemplo, eu tenho lá um site com algumas informações, o que eu tenho que levar de documento, onde eu tenho que ir, mas a gente não faz a menor ideia, né, de toda a complexidade que é a prestação desse serviço internamente às organizações, por exemplo, né? E às vezes, saber como isso funciona pode gerar para a gente uma sensação, né, vamos dizer assim, de esclarecimento e de entendimento também, que prover esses serviços não é talvez tão simples, né, que os prazos ou as razões ou a burocracia, elas têm uma razão de existir, e ao mesmo tempo, quando eu dou transparência disso, as instituições começam a ter que, vamos dizer assim, se reorganizar, né, porque quando você está transparente, quando você está desnudo, né? Você tem que estar, né, on shape, né? E aí, uma das maneiras que a gente pensou em fazer isso é usando jogos, né? Então, a gente tem uma trajetória também de ter trabalhado muito na área de gestão de processos de negócio, que é uma área que visa principalmente oferecer soluções para melhoria de desempenho dos processos organizacionais. E essa área, ela lida com muitos modelos, você cria modelos dos processos, né? E você, então, você pode rever esses modelos e pode automatizá-los, né, criar soluções tecnológicas em cima disso. Então, a gente pensou o seguinte, por que, que eu não posso criar jogos que representem esses processos de prestação de serviços, né? E com isso eu posso disponibilizar esses jogos para os cidadãos ou para a sociedade em geral, e as pessoas vão de maneira lúdica brincar sobre como fazer, como esse processo acontece, né? E aí a gente teve um grupo de alunos, né, e o pessoal do Ludes também, né, o coordenador do Ludes, o Xaxé, embarcou nessa também. E aí a gente começou a pensar nessa ideia, né, de como criar jogos para explicar ao cidadão como funciona uma coisa, vamos dizer assim, chata, que é prestar prestação de serviços, no caso da coisa pública. Tá? Foi por isso que a gente chegou aí.
Legal. E eu acho interessante também a sua fala ali sobre a ideia da democracia, né, que a gente tem que entender ela como também participação, né, acesso, e isso me vem muito um pouco do contexto que a gente tem hoje em dia, em que existe um distanciamento, né, do que a população entende como participação democrática, participação na vida política, e isso reflete diversos problemas que a gente está vivendo hoje em dia, né? E eu acho que esse trabalho de tentar aproximar, né, a vida pública e a vida política, né, e isso seria uma espécie de exercício, né, e ensinar a população a sua função de regulador, né, do Estado, e não ficar nessa espécie de situação estática, né, em que a gente apenas age durante o período de eleição e depois a gente esquece, né, o nosso papel.
Exatamente esse o ponto que a gente quer sensibilizar, e aí tem um aspecto que a gente quer usar como forma de sensibilização, que é o potencial, né, ou a promessa que os jogos têm de trazer, né, essa com a ludicidade, né, um aprendizado e uma motivação e um engajamento para coisas que nem sempre são naturais, né, que as pessoas se engajem, né, essa linha que a gente quer atuar também, né.
E desse modo, então, para essa ideia de você traduzir certos processos do Estado, né, em jogos, né, a gente então entende isso como gamificação, né? Você consegue falar um pouquinho sobre como é esse processo de gamificar alguma coisa?
Consigo. Olha só, tudo começou, na verdade, com uma ideia, né? Uma grande inspiração nossa foi um jogo que provavelmente vocês conhecem, que a audiência conhece, chamado Papers, Please, né? Esse é um jogo onde alguém assume o papel de um administrador de alfândega e ele é responsável por permitir ou não a entrada de pessoas, né, que vão chegando. E ele pode sofrer com as consequências disso, né? Se ele deixar entrar alguém que seja que não seja muito legal, enfim, tem todo um processo ali. E o legal ali é que é justamente colocar o jogador, colocar o player na posição, né, de alguém, né, de um administrador da, vamos dizer assim, da coisa pública, né? Então esse jogo inspirou a gente a pensar na mesma coisa quando a gente está falando de prestação de serviços públicos, né? Então, como é que a gente pode criar jogos onde o jogador ele vai, então, assumir o papel de um servidor público, né? Por exemplo, uma das primeiras ideias que a gente teve foi de pensar nisso, previdência, né? Então, eu vou ser lá o atendente lá no serviço, né, de avaliação lá de casos de previdência, e aí vão chegando as pessoas, né? E eu tenho lá que lidar com o pedido, né, e usar os recursos que eu tenho disponíveis e o tempo vai passando e a pessoa vai se aborrecendo. Então, uma das primeiras ideias que a gente teve foi de criar esse mundo de jogo, né? Para que o jogador se colocasse no outro lado, né?
Uhum.
E aí, o primeiro jogo que a gente fez, que a gente chamou dos Desaparecidos, foi um jogo que a gente fez em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que era justamente relacionado à busca de pessoas desaparecidas no estado, né? Então, até a gente ter começado essa parceria, eu vou confessar a você, a gente não fazia a menor ideia de como é o processo que a polícia executa para encontrar pessoas desaparecidas, né? Então, só pensar nesse jogo já deu para a gente, assim, muito esclarecimento, né?
Uhum.
Eles comentaram, mostraram para a gente como era o processo, né? Todo o passo a passo que eles tinham que percorrer e uma série de coisas que a população em geral desconhece, né? Em relação ao que levar, por exemplo, até a delegacia de informação para ajudar as pessoas, para ajudar na busca dos desaparecidos, aonde se dirigir, né? E por que que é importante levar determinadas informações, porque elas vão ser importantes no processo de busca, né? E aí um dos primeiros protótipos que a gente fez foi esse, um jogo onde o jogador ele assume o papel de um policial e ele recebe, então, pessoas, né, que, com relatos de familiares desaparecidos, e ele tem que lidar com todo o processo interno da polícia e com isso ele vai aprendendo, né, junto com isso. E claro, aí tem todas as questões do jogo para deixar ele mais emocionante, que a pessoa, né, um caso de uma mãe que vem procurar, né, pedir para procurar o filho, e aí ela começa a ficar nervosa, ela começa a chorar, ela começa a reclamar que eles não estão ajudando, né, enfim. E aí se ele demora muito tempo, ele perde o jogo, game over. Então a gente foi tentando criar uma série de situações para fazer o jogador perceber essa dificuldade, né? E com isso criar algum né? E aí a coisa foi evoluindo bastante e a gente, isso foi até um tema de uma tese de doutorado, a gente começou a ver que tinha possibilidade de gerar esses jogos de uma maneira, vamos dizer assim, mais sistemática, né? De fazer uma certa engenharia desses jogos. E aí a gente, que é o trabalho, né, principalmente do Tadeu Classe, que se Deus quiser vai ter a chance de conversar aqui com vocês também.
Sim, estamos já marcando para o próximo programa com vocês dois, né?
Beleza, então só para não vou dar spoiler do trabalho dele, mas a gente começou a ver que podia ter uma engenharia para produzir esses jogos, uma engenharia que começa com um modelo de um processo, de um serviço, de uma organização pública, e aí a gente tem todo um passo a passo e um ferramental que ajuda a gente, desse processo, a gente chegar num GDD, né? Numa especificação de design de um jogo que é baseado nesse processo e que ele, então, pode ser melhorado no seu design para disponibilizar para o cidadão, né? Então, a gente ficou focado em construir essa sistemática, esse método e o ferramental para isso. E aí a gente gerou vários protótipos, né? Mas aí bem provas de conceito, né? Voltadas a... A gente fez um para passaporte, outro para o alistamento militar, né? Então, a gente foi tentando gamificar, né? Todos esses processos... Alistamento militar... Já viu, né? Quem gosta, né?
Sim.
Então a gente foi tentando mostrar que era possível chegar nesses jogos a partir de um processo, né? Mas ainda falta muita coisa pra gente olhar em cima desses jogos, né? Porque os jogos aí, eles têm que ter uma boa dose de diversão, né? A gente precisa trabalhar também a questão das narrativas. Aconteceu coisas muito engraçadas no processo, quando a gente foi experimentar o design desses jogos, né, teve um jogo, por exemplo, que a gente tentou gamificar um processo da universidade, né, universidade pública, era o processo de emissão de diploma, né? E aí o pessoal que fez o design do jogo, no final do jogo, tinha quando você ganhava o jogo, quando você, por exemplo, matava a secretária, né? A secretária era o boss, né? E aí a gente, pô, não pode, cara, não é? Como é que a gente vai matar a secretária no final? A gente tá querendo ensinar o processo, né? E aí a gente se deu conta que tem um aspecto muito importante nesse jogo, que são os valores, né?
Uhum.
E então a gente até tá com uma outra pesquisa agora em andamento, que é como é que eu trabalho, né, os valores nesse tipo de jogo. Então é por aí. A gente teve também um período de interação com a caixa, né? E a gente também fez alguns protótipos voltados para o programa Bolsa Família, né? O Bolsa Família é um programa que, assim, a gente fala muito, né? É até meio polêmico. Algumas pessoas acham muito legal, outras pessoas têm várias críticas, né?
Uhum.
E aí, começou a estudar um pouco das regras do Bolsa Família e ver até que ponto a gente conseguiria gerar um jogo para isso. E a gente fez uma prova de conceito também, que é o Prosperópolis, né? Com a mesma ideia, né? O jogador, ele assume o papel de um administrador de um município, e ele é o responsável por fazer o cadastro de famílias. E conforme ele vai executando bem esse cadastro, ou seja, ele vai compreendendo as regras de cadastro das famílias, ele vai ganhando pontuações, né? E isso é, muitas vezes são detalhes desse programa que a população desconhece, né? As pessoas associam, por exemplo, o Bolsa Família muito a um programa de assistência, né? Mas, na verdade, o Bolsa Família, ele é um programa de gestão municipal, mais do que de assistência, né? E está muito associado à captação de recursos do governo para o município, né? E as regras mesmo de cadastro, a gente conhece pouco, né? Tem um detalhe, uma quantidade de variações relacionadas ao cadastro e ao acompanhamento das famílias que a boa parte, eu diria, da população desconhece.
Sim, né? Isso resulta em alguns mitos que são repercutidos, né? Como gravidez para poder receber mais dinheiro do Estado, ou que R$300 seria, né, alguma coisa que a pessoa iria estar disposta a receber para ter mais filhos e tal. Esse tipo de coisa que a gente tem... existe uma distância tão grande, né, do que é uma realidade onde você não tem, acho que, nem um salário mínimo, né, e você encara esse tipo de política social como esmola, alguma coisa que deveria ser erradicado, né? E esse distanciamento cria isso, né? E isso não, esse tipo de opinião, ela não é nem algo presente só em camadas mais elitizadas da sociedade, né? A gente vê isso na classe média, classe baixa, generalizado, né?
Isso. E aí a nossa ideia é tentar chegar nessas desmistificações com jogos, né? É por aí.
Uhum. E você também falou ali do jogo Os Desaparecidos, né? Vocês conseguiram a parceria com a Polícia Civil. Como é que existe... Vocês sempre conseguem contato com os órgãos do Estado? Vocês conseguem respaldo da Prefeitura? Como é que é essa relação com o Estado?
As experiências que a gente teve, né, foi essa com a Polícia Civil e com a Caixa, principalmente, né? Mas a gente ainda não explorou outras parcerias, né? No final das contas, a gente ficou bastante focado em pensar em engenharia de construir esses jogos, né, que a gente chamou de jogos sérios digitais baseados em processos de negócio, né? É uma espécie de gênero de jogo novo que a gente cunhou, e a gente explorou menos as parcerias, né? Isso é uma coisa que tá aqui na nossa pauta, assim, de agora que a gente tem o método, né? de produzir mais jogos e de correr atrás de mais parceiros, né? Mas, a princípio, a gente teve essas duas experiências com a Polícia Civil e com a Caixa, que eu acho que foram as mais significativas para a gente, né? Agora, o que eu posso dizer, pelo menos na Caixa, que foi a experiência mais recente, é que a gente ainda tem um desafio, tá, grande, e é legal falar isso aqui para a audiência de vocês, para a gente debater. A gente tem ainda um grande desafio para que as pessoas encarem o jogo como algo sério.
Sim.
Eu gosto muito de falar que jogo é sério, jogo sério, né? Porque eu acho que jogo tem que ser fã mesmo, tem que ser divertido, né? Mas é muito difícil ainda para as organizações aceitarem, né, que games podem ser algo valioso no processo de interno ou, e principalmente de relação, né, com o público, né? É, isso é um desafio ainda que a gente tem que a gente tem que construir, assim, esse esclarecimento, né, do potencial dos jogos para fazer coisas de valor. As pessoas acham muito legal quando vem o jogo, vem o protótipo, mas ainda os gestores, principalmente, eles ainda não têm, assim, a clareza de até onde o jogo pode ser capaz de mudar, né, os cenários que eles têm, né, organizacionais. Então, isso ainda é um...
Gente. E... falando assim sobre serious games, né, o Brasil, acho que é uma coisa bem flagrante, né, que a indústria de jogos aqui no Brasil, ela produz muito advert games, né, que são jogos de publicidade, e é muito comum também a gente ter jogos institucionais, né, para dentro de empresa, para a própria equipe de uma empresa, para fazer treinamento e tal. Você tem um panorama de qual a presença desses jogos dentro da esfera pública, do governo? Se isso é muito escasso, é mediano? Tu saberia comentar isso?
Olha, eu posso dizer que, conforme a gente vai circulando, né, eu circulo em alguns eventos, né, que são organizados principalmente em Brasília, eventos voltados à inovação no setor público, né? E eu não vejo ninguém falando de games por lá. Eu vejo o pessoal falando muito de gamificação de interna, para aumentar engajamento, mas aí numa de fazer, né, o servidor público se engajar mais, né? Mas olhar jogos como uma ferramenta interna ou de relacionamento com a sociedade, eu não vejo, tá? Nem mesmo em algumas propostas até internacionais, né?
Então, internacionalmente também não é comum?
Também não é comum. E a gente fez um levantamento, um aluno meu fez um levantamento também, olhando pela internet, né, visitando sites de instituições públicas brasileiras, principalmente, e do que existia em termos de jogos para essa relação. E a gente encontrou muita coisa, alguns, não muitos, para falar a verdade, a gente encontrou alguns jogos, e a análise que a gente fez desses jogos era assim, eles não eram jogos, vamos dizer assim, que a gente sentia uma presença institucional muito forte, pareciam ter sido feitos por iniciativas muito pontuais dentro das organizações. E também eram jogos muito simples, sabe? Assim, muito naivos, né? Muito ingênuos, né? Muito para a linha educacional, do tipo, conheça as leis do trânsito, a importância de se vacinar, né? Mas eram jogos, assim, muito infantilizados. Esse é o ponto. Isso foi uma característica que a gente viu. Tudo bem, a gente sabe que tem um desafio, que é a população brasileira, que tem uma parcela, né, com baixo nível educacional, né, enfim. Mas a gente achou que os jogos, eles tendiam a uma infantilização muito grande do processo, né. Então, eu diria a você, respondendo a sua pergunta, que é uma área para ser explorada, tá? Talvez a gente esteja olhando uma visão ainda, talvez muito futurista, mas acho que é o nosso papel como pesquisador fazer isso. Mas é uma área que tem, enfim, tem tudo para ter um espaço, né, legal para pensar em jogos, né? Eu quero aproximar pessoas, eu quero explicar coisas e eu quero transformar isso em algo mais divertido, né? Mais lúdico.
Sim. E até porque quando a gente fala um pouco de gamificação, né, esse tipo de método, ele ganhou uma certa fama negativa, porque às vezes quando a gente vai falar desse tipo de gamificação, né, a gente tem muitos exemplos que eles funcionam como... É menos um jogo, né, ele é mais um sistema de recompensa, né, que a intenção é manter o usuário por mais tempo em tal plataforma. Então, sei lá, a gente vai ter sistemas de recompensa, estrelinha e troféus para te manter dentro de um aplicativo. Aí isso é uma espécie de gamificação, né? Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente quer jogos que traduzam uma certa experiência, né? A gente não quer só botar o jogador numa espécie de Skinner Box, né? Onde ele vai ficar preso naquilo.
É isso aí. As pessoas tendem a associar mesmo a gamificação e achar que gamificação é puramente essa questão das recompensas e achar também que a gamificação baseada em recompensas vai resolver todos os problemas de engajamento sem querer entender profundamente o que motiva as pessoas, né? E jogos em geral tendem a ser visto como algo que está fora do contexto do trabalho sério, né?
Uhum.
Isso é um desafio para a gente convencer as pessoas do contrário.
E outra coisa também que eu queria te perguntar é nesse processo de criar jogos que estão, né, traduzindo certos sistemas, existe essa dúvida, né, pairando Serious Games, que é a questão do engajamento e da diversão, né? Embora às vezes eu sempre comento um pouco sobre esse termo, né, da necessidade da diversão. É necessário ou não ser divertido, né? Eu acho que é mais interessante a gente usar o engajamento, né, do que a diversão. Mas de qualquer forma, vocês encontram muitos desafios para conseguir transformar esses processos em um gameplay que seja engajante, que seja estimulante para o jogador?
Sim, isso é um ponto em aberto para nós na pesquisa, tá? Como eu te falei, a gente investiu muito numa engenharia para sair de um processo, chegar num jogo, porque a gente precisa ter aderência do jogo ao processo interno, né? Mas a gente já percebeu que para os jogos realmente serem usados, né, a gente tem um trabalho a fazer em relação ao gameplay, né? Em relação a torná-los engajantes, atrativos, divertidos, né, como você está mencionando. Isso aí é uma outra pesquisa. Uhum. Mas é um ponto em aberto para a gente.
E você também falou ali sobre essa pesquisa, assim, de trabalhar com modelos de processos. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso?
Consigo, claro. É porque, como eu te falei, a gente está baseado numa área, né, de pesquisa e de prática, que é a gestão de processos de negócio. O pessoal costuma conhecer também como BPM, né?
Uhum.
Business Management, né? E que é uma área que tem várias soluções para a gente... Uhum. Executar ou realizar a melhoria de processos organizacionais. E uma das coisas, um dos elementos que é fundamental nesse processo de melhoria é que a organização ela seja capaz de desenhar, né, de descrever como funcionam os seus processos internamente. E para isso a gente cria modelos, né? E esses modelos mostram lá as etapas que o processo, né, possui, a sequência de execução mostra o que, que dispara, o evento que dispara, mostra qual é o resultado final. Esse modelo também mostra quem é que executa cada etapa, quem são os atores. E ele vai mostrar também, por exemplo, que recursos você usa em cada uma dessas etapas. Então, esse é um modelo de um processo, né, de uma forma, vamos dizer assim, estou explicando de uma forma muito geral, tá? Então, só de eu falar aqui esses elementos, né, a gente já começa a pensar em jogos, né? Eventos, cores, personagens, atividades, são as fases, recursos, as regras que para execução do processo são as regras do jogo. Então, a gente foi percebendo muitas similaridades entre os elementos que existem em um processo, num modelo de processo, e os elementos, por exemplo, de um jogo, principalmente Adventure Games, né? E aí a gente começou a trabalhar na associação entre essas coisas, tá? Será que eu posso associar os atores a personagens, as etapas do processo, as atividades do processo, as fases do jogo, as regras também, né, vão determinar regras do jogo, os recursos são os recursos que o cara vai, né, poder usar, o jogador vai poder usar no jogo. Então a gente fez todo um mapeamento entre esses elementos e a gente conseguiu também construir um ferramental para automatizar isso. Então eu tenho como entrada uma descrição de um modelo de processo e eu tenho como saída um draft, né, de um GDD de um jogo, que aí um designer pode construir o jogo depois, né? Então é essa engenharia que a gente construiu, tá? Mas isso vai ser tema do seu papo com o Tadeu.
É verdade.
Eu não vou deixar nada pra ele então... falar, ele vai ficar chateado comigo.
Mas então vamos deixar para o Tadeu abordar mais especificamente isso, né? Ele está, se não me engano, ele está terminando o doutorado, é
ele
isso?
Já terminou, né? Ele já defendeu, ele está agora num processo de trabalhar, de correr atrás de concurso. Ele está inscrito em vários concursos e está estudando pra caramba.
Legal, legal. Então eu só queria então sair um pouquinho sobre desse tema e perguntar, pedir que você falasse um pouco do seu papel dentro da SBC e explicasse também para os nossos ouvintes o que é a SBC.
Beleza, eu acho que eu ia começar por aí, não sei se todo mundo, né, conhece, a SBC na verdade é a Sociedade Brasileira de Computação, e que a gente chama, né, carinhosamente de SBC. A SBC ela é a maior associação científica na área de computação na América Latina, tá? E ela conta com provavelmente mais de, por volta de 20 mil associados entre pesquisadores, profissionais, empresas, alunos, né? No Brasil inteiro e algumas pessoas de fora. E dentro da SBC a gente se organiza, né, em várias áreas de conhecimento, existem várias comunidades pensando diferentes assuntos na área de computação e que organizam eventos, que promovem debates, né? E a SBC ela tem uma auditoria, né, com várias que atua em várias frentes, não só científicas, mas também educacionais e de políticas públicas, né? Sempre relacionadas a pesquisa e ensino na área de computação no Brasil. E atualmente, desde 2018, eu ocupo uma das funções dessa diretoria, que é a diretoria de educação, né? E a diretoria de educação está focada em acompanhar e promover discussões e construir, né, as definições relacionadas ao ensino de computação no Brasil. Então, por exemplo, passa pela nossa diretoria discutir, por exemplo, o que é formar um profissional na área de computação nos seus diferentes cursos, né? Então, hoje, na área de computação, a gente tem cursos de ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, os cursos de tecnologia, licenciatura em computação, existem diferentes naturezas de curso e é sempre um trabalho, né, a gente não só deixar bem claro, né, o que, que é o objetivo de formação de cada um desses cursos, como também a gente ficar atento para as novas necessidades, né, do mercado, da sociedade e sugerir, né, a evolução desses cursos. Né? Então, essa é responsável por isso, por acompanhar o ensino da computação no Brasil. Então, se vocês visitarem a página da SBC, não sei se depois vocês colocam alguns links, a gente pode colocar.
Sim, eu coloco no post.
A gente tem lá vários documentos, né, que mostram, por exemplo, estatísticas da educação superior na área de computação. A gente tem alguns documentos que ajudam o pessoal a entender a diferença entre as naturezas de curso na área. A gente tem um trabalho grande também relacionado à pós-graduação em computação, né? O que é? A gente agora está discutindo, por exemplo, o que, que é formar um mestre e um doutor na área. Todas as questões também voltadas a políticas públicas de avaliação dos cursos de pós-graduação no país, a gente também debate, né? Então, são essas várias coisas... tem feito lá na diretoria. Então, esse é o meu papel agora, facilitar esses debates e a construção dessas visões. Tá?
Legal. E...
A gente vai ter um grande evento agora em julho, que é o Congresso da Sociedade, que é o maior evento da sociedade. E, enfim, tem muita coisa legal que acontece lá, inovação, pesquisa, educação. Então, desde já convido a galera, se quiser, vai ser em Belém do Pará, se quiser participar, vai ser muito bom.
Muito legal. E acho que a gente falou pouco ali do CyberDem, você pode falar um pouco desse outro grupo, né, de pesquisa que você participa?
Na verdade, esse grupo eu coordeno, né? É um grupo de pesquisa que ele começou lá na Unirio, né, que é a universidade em que eu atuava antes de vir para São Paulo. E o objetivo dele é justamente a gente fazer pesquisa e também construir soluções, né, novas para exatamente essa área de usar a tecnologia para promover a participação e promover o entendimento e a aproximação entre sociedade e a coisa pública. Né? Então, esse grupo alunos de doutorado, mestrado, graduação, outros pesquisadores, né? Assim como, por exemplo, né, o Ludes. E sempre com esse objetivo, né? A gente tem pesquisas em várias frentes, né, em várias linhas dentro do grupo. E em particular é essa, de como é que a gente faz essa aproximar o cidadão, né, dos processos de prestação de serviços, e uma das possibilidades que a gente viu para isso é usando os jogos. Né?
Então, o grupo... Legal. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar, né, o que a gente tinha planejado. Já deixamos aí avisado que tem mais coisa aí chegando quando a gente conseguir gravar com o Tadeu. Né? Então, não vamos spoiler nada, né? Então, Renata, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente seguir para o final do programa?
Não, acho que a gente comentou tudo. Só tem um outro detalhe que eu acho que pode ser legal, que a gente estava falando da SBC. A SBC tem uma comunidade, né, que é a comunidade de jogos, e ela realiza todo ano um evento, que é o SB Games. Um evento bem legal que é justamente na área dos jogos e que de repente pode interessar aí a galera do Holodeck. Tá?
Isso. O SB Games é interessante, é muito legal. Eu já participei, né? Eu submeti artigo e tal. Tô pensando em escrever algum artigo aí para tentar ir esse ano de novo. Então, claro. Quem estiver ouvindo aí se interessar, vai já se programando que a gente se encontra lá, né?
Isso aí.
Então, vamos seguir agora, né? Terminamos o assunto. Deixar então aqui, vamos falar sobre as indicações que a gente tem, né? Todo final do programa a gente deixa algumas indicações, então já pedi para Renata se preparar para trazer as indicações para o episódio. Você quer falar o que você trouxe para a gente, Renata?
Posso falar. Você tinha me falado, por exemplo, né, se eu sugeriria algum filme, né?
Uhum.
Tem um filme que eu acho que está bem dentro dessa, que mostra bem claramente para a gente essa problemática, né, da aproximação da coisa pública com o cidadão, que é, talvez vários de vocês talvez já tenham visto, que é o Eu, Edward Blake, né? Uhum. Que mostra, e tem um detalhe interessante que nem todo mundo conhece, mas a Inglaterra, o Reino Unido, é conhecido na área de governo e democracia eletrônica como o país, assim, no topo do ranking da digitalização de serviços públicos, né? Então, ele é referência, né, na digitalização de serviços públicos. E esse filme mostra justamente a saga de um senhor, né, que é, enfim, ele é demitido, né, ele fica desempregado e ele precisa, então, pedir o seguro-desemprego e mostra o sofrimento dele no país, que é o Reino Unido, o topo da digitalização, de conseguir esse serviço, né? E como que o diálogo entre ele e a coisa pública é surdo, né? Completamente surdo. Então, acho que é um filme que fala bem dessa problemática que a gente quer, que a gente está atuando em pesquisa, né? O outro é o Relatos Selvagens, né? Que, na verdade, é um filme muito interessante, porque ele é uma coletânea de histórias, né? E tem uma história em particular que é protagonizada pelo Darin, né?
Uhum, fenomenal, Darin.
Isso, é. E que ele é um pai de família, enfim, que ele tem que comprar um bolo para o aniversário da filha dele, aquela coisa, ele esquece, enfim, ele para mal parado, estacionado o carro dele na rua, ele leva uma multa, que a princípio é altamente questionável, né? E ele vai tentar questionar essa multa. E de novo, aí a gente vê novamente o diálogo surdo, né? Tentando conversar com algo que é amorfo, que é a coisa pública, né? E aí a gente não pode dar spoiler do que acontece no final, embora eu acho que todo mundo já viu esse filme também.
Sim, é um filme bem famoso, né?
E tem um outro filme que eu recomendo pra galera do Holodeck, que na verdade é um documentário, não é tão fácil de achar, mas dá pra achar na internet. Chama-se Tarja Branca. É um documentário sobre brincar, né? Sobre o lúdico. E é muito interessante, porque tem vários especialistas, várias pessoas falando sobre como que o brincar está presente na nossa vida mais do que a gente imagina, né? Como que o lúdico está presente até mesmo na hora da gente fazer uma planilha, né? A gente está brincando o tempo todo, só que a gente perdeu talvez a consciência disso, né? E quando a gente olha, né, toda a literatura de jogos, a McGonagall fala muito disso, né? E a gente fez questão de separar o sério do jogo, né? Então a gente acha, não, isso aqui é coisa séria, isso aqui é brincadeira. Quando, na verdade, a gente podia ter uma simbiose muito maior entre essas coisas.
Como o Huizinga, né, ele relata no livro dele, o Homo Ludens, né, a brincadeira é essencial tanto para o humano quanto para outros animais, né, e a gente trata dessa forma displicente.
Eu acho que esses eram os filmes. Eu botei um outro aqui que, enfim, mas é também antigo, conhecido, que é A Festa de Babette. E conta a história de uma mulher, né, que vamos dizer assim, que ela quebra os paradigmas de um lugar, de uma ilha, umas pessoas que moravam numa ilha, que era um lugar assim, mais horroroso do mundo, super frio, super cinza, né? E o que ela traz para essa coletividade é nada mais, nada menos do que o prazer. Né? Faz o prazer pela comida. E eu acho que é um filme legal também para para a gente que trabalha com jogos de rede, como que o prazer é importante, né? E como que um jogo, às vezes, pode trazer motivação e alegria, né? Para coisas que não necessariamente são vistas como sérias, né? Mas que nem sempre precisam ser.
Legal, é isso então?
Acho que sim.
Legal, então eu também vou deixar ali minhas indicações, então, e também para reafirmar, né, a sua participação aqui, eu vou deixar dois artigos que você também participou do processo de pesquisa, né, e tal. Então eu vou deixar aqui o artigo sobre o jogo Desaparecidos, né, para quem estiver interessado em provavelmente que quiser se aprofundar em como é que foi a produção desse jogo, quais foram os resultados que vocês obtiveram. E o outro artigo também é o Gamificação para Participação Social em Processos Públicos, né? Então, também vai falar um pouco sobre esse tema que a gente abordou. Então, ali quem achou esse papo bem legal e quiser ficar um pouco informado até que saia o episódio com o Tadeu, né? Já fica aí preparado, dá uma lida no artigo e fica inteirado do assunto até sair o episódio sobre isso.
Perfeito, Fernando. Tá ótimo.
Então, muito obrigado, Renato, pela sua participação, pela sua disponibilidade. A gente teve que remarcar, né? Foi difícil conseguir gravar esse episódio, mas deu certo, né? E queria deixar, então, espaço para você deixar alguma indicação, falar para os ouvintes se você quer que eles te sigam em alguma rede social, acompanhar seu trabalho, o que você quiser para a gente encerrar o programa.
Legal, Fernando. Olha, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar comentando um pouquinho sobre as nossas ideias. Com essa minha mudança institucional, eu não teria assim, um local assim, para as pessoas me darem um follow por enquanto, mas eu posso deixar depois o meu e-mail, eu estou totalmente disponível para quem quiser enfim, discutir, comentar, se achar legal essa ideia. E quiser eventualmente até desenvolver alguma pesquisa, principalmente a galera aqui de São Paulo, né? A gente tem um programa aqui de mestrado e doutorado aqui na Mackenzie, que pode ser interessante. Tem também, né, a pesquisa lá no LUDES, lá na UFRJ, então quem tiver interesse em estudar, né, sobre esse assunto, a gente está aberto lá também, tá? A gente pode deixar os links depois lá no site. E agradeço. Bom, aí, Fernando, obrigado pela condição e pela oportunidade. E a gente se vê por aí. Vamos mudar o mundo.
Sim.
Ah, ele tá precisando, pessoal.
Tá precisando muito. Então é isso, gente. Muito obrigado, Renata. E até o próximo episódio.
Até o próximo. Valeu, Fernando.
Valeu.